sailors came to Georgetown.
E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias de estudo.
The gutter, but it's all you can expect from men like that.
Bom, nós já fizemos um episódio falando sobre como estudar com eficiência, né? E hoje nós trazemos dentro de um novo conceito, né? Nós já fizemos alguns episódios aí falando sobre questões do mundo universitário. E hoje nós vamos trazer aí alguns aspectos de como você conseguir entrar numa universidade, de como você conseguir entrar em um concurso público, tá? De forma mais eficiente, de forma mais efetiva, né? E te dando mais chance com ampla concorrência. Bom, primeiro de tudo, pessoal, concurso, seja ele de qual for, né, seja um vestibular, seja um concurso público, é uma competição, né? E é uma competição, além de ser com outros candidatos, é uma competição consigo mesmo, né? E toda competição que você trava com você mesmo exige de você um autoconhecimento, né? Será que você se conhece? Você sabe os seus limites? Você sabe onde você tem que melhorar? Então muitas vezes nós perdemos uma vaga ou perdemos uma oportunidade por não saber justamente qual é o nosso ponto fraco, né? Onde nós temos que melhorar. Então o primeiro passo é você fazer um exame de consciência, né? Para saber quais são os seus pontos fracos, para que nós possamos então fortalecê-los, né? Isso muitas vezes se dá ao longo de um período de tempo, né? Por isso que tem pessoas que demoram um pouco para conseguir o sucesso desejado em um vestibular, em uma prova de concurso, tá? Então, quanto mais você identificar esses pontos fracos, né? Quanto mais rápido você o fizer, mais fácil vai ser para você resolver esse problema e atingir seus objetivos, tá? Então, será que quando você faz uma prova, né? Vou dar um exemplo para vocês. E essa é uma oportunidade que vários estudantes perdem durante os anos letivos, tá? Então, você fez uma prova de um professor lá de matemática e tirou 80 nessa prova. O que que um aluno com consciência emocional, né, ou com uma autoconsciência, ele faria? Ele se concentraria justamente nas suas falhas. Por que que ele não tirou 100? Qual foi o seu erro nessa avaliação? Tá? A avaliação do professor durante o período letivo é muitas vezes, não estou falando que isso é uma culpa do aluno, né, é só uma culpa até mesmo do sistema, mas a prova, a avaliação, ela é encarada como um processo de mensurar a sua capacidade, né, de estar passando para os próximos anos. E na verdade não é tão simples assim. Uma avaliação, pessoal, ela é um instrumento para você determinar quais são os seus pontos fracos. Então, se você tirou 60 pontos de uma prova, você tem 40% dela que você não entendeu. Então, de que adianta você tirar os 60% da prova só para você ter lá no final do ano a sua passagem para o próximo ano, se você acumulou percas, né? Você teve um déficit na aprendizagem. Então, se você tem lá 3 trimestres, né? Como no Paraná, nós avaliações trimestrais. Se você dever 40% num trimestre, 40% no outro, 40% no outro, no final do ano, qual é a porcentagem que você vai estar devendo de aprendizagem, né? Então, nós temos que prestar atenção nesse instrumento que é muito poderoso. Então, usem as avaliações de vocês para minimizar essa falha lá no final do ensino médio. Isso vai te dar uma vantagem quando você for tentar um vestibular, for tentar algum tipo de concurso público, tá? Uma outra questão muito interessante, pessoal, é a gente se proteger, tá? É nós nos protegermos contra o modelo educacional que nós temos hoje nas escolas, seja ela privada ou até mesmo estaduais, federais, enfim. Galera, o modelo que nós temos aí é um modelo extremamente paternalista. O que é um modelo paternalista? É quando o professor abraça o aluno, tá? E dá tudo para ele de forma mastigada, né? É aquela questão, quando você está na sala de aula e o colega chama o professor porque ele não está entendendo a pergunta e ele solicita que o professor mostre a resposta. E o professor acaba cedendo e muitas vezes até dá a resposta para os alunos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse vício que nós temos, tá? De esperar do professor a resposta. O professor não é nada mais nada menos do que um auxiliar na sala de aula. O aprendizado é seu, você que tem que aprender, tá? O professor está ali para te auxiliar, para agregar, porque ele já tem mais tempo de estudo naquele modelo, para tirar suas dúvidas, né? Para te ensinar a chegar na resposta, não te dar a resposta. E a culpa não é do professor, né? Muitas vezes a demanda é tão alta, né, que dar a resposta acaba sendo uma alternativa mais rápida, né? Então você tem que se proteger contra isso. Use o seu professor de forma correta, né? Utilize, né, o conhecimento dele para ajudar você a crescer no seu aprendizado. Você é o responsável pelo seu próprio aprendizado, não espere dos outros, tá? E encare as suas falhas na escola. É o melhor momento para você se preparar para a universidade, tá? Depois, eu vou fazer cursinho. O cursinho, ele serve para você relembrar. É muito difícil aprender no cursinho, tá? Então, se você tem uma boa base, você vai atingir os seus objetivos com mais facilidade, tá? Bom, uma outra dica... Só um minutinho, vamos lá. Vou só pegar um cafezinho aqui, dá um tempinho aí, pessoal. Pronto. Então, pessoal, uma outra forma de se estudar, né, depois que você observou esses dois itens, né, importantes para pro seu aprendizado, para o seu enriquecimento, pessoal, nós temos aí maneiras de estudar em casa. Ou eu não acredito que, se você está escutando esse podcast, né, que é da área da educação, você tenha um desejo de melhorar como estudante, enfim, como pessoa. Então eu imagino que você tenha um ritmo de estudo na sua casa. Então, para ajudar você nesse seu ritmo de estudo, existem algumas técnicas para você sair melhor nesses estudos, né? Algumas dicas. Uma das dicas, pessoal, é sempre estar fazendo resumos do que você estudou naquele dia, né? Então, tem um caderno, compre um caderninho separado para você fazer as suas resenhas diárias, né? Ou semanais, né? Isso você que vai determinar. Então, chega lá no final do dia, pega esse caderno e faz uma leitura daquilo que você escreveu. Então, esse processo vai treinando suas conexões neurológicas, né? O nosso cérebro, ele é formado por conexões neurológicas, e quanto mais você o estimula, mais conexões ele faz. Então, isso vai ajudar no seu entendimento conceitual dos assuntos, tá? Uma outra maneira muito interessante e inovadora, né? Uma coisa recente, embora muitas pessoas já façam isso, é o próprio podcast. Eu não sei se você já gravou um podcast, né? Se você está ouvindo, você tem uma certa familiaridade com isso. Então você pode fazer podcasts, não precisa ser numa plataforma, não precisa distribuir isso publicamente. Você grava áudios e depois você escuta esses áudios. Galera, vocês não têm ideia de como você percebe erros e aprende quando você escuta você mesmo falando sobre determinado assunto, né? É muito interessante essa técnica de você falar e depois escutar o que você mesmo falou, tá? Essa técnica, ela é muito observada nos seminários, tá? Então, a apresentação de seminários, ela é uma ótima maneira para você aprender. Quando você tem que aprender uma coisa para ensinar para outras pessoas, isso é extremamente relevante no processo de aprendizagem, tá? É para vocês terem uma ideia, no mestrado e no doutorado, a maioria das matérias que nós fazemos lá não tem prova. são seminários, né? São obviamente são seminários que não é só um tema, né? Geralmente o professor dá capítulos ou até mesmo um livro inteiro para você sintetizar e apresentar para os outros alunos, né? Mas é o mesmo processo, tá? Então não espere seminário do professor. Faça isso na sua casa. Né? Do mesmo jeito que você vai gravar um podcast para você se ouvir, você vai apresentar temas. Pega temas que você tem dificuldade, tá? Para apresentar para sua família, para o seu irmão, para o seu avô, enfim. Aproveita esse período onde as famílias estão mais em casa, né, por conta da pandemia, e faça isso. Você vai ver que no final desse processo você vai aprender com muito mais solidez, né? As conexões neurológicas na sua cabeça vão ser muito mais sólidas, tá? Se você fizer aí os seminários, tá? Isso vai ajudar bastante. Bom, e para a gente encerrar então essa primeira parte, galera, vestibular, concurso, né, qualquer tipo de avaliação que exige esse treino, né, como o nome já diz, é um treino, tá? Então talvez você não passe no primeiro vestibular, e o mais importante quando você faz um vestibular e não obtém sucesso é analisar os erros. Então não tem como não passar no vestibular. Você fez o vestibular uma vez, analisa os seus erros e no próximo vestibular você não pode ter esses erros, né? É como um carro que está desalinhado. Você vai alinhando aquilo que te falta e, obviamente, uma hora vai dar certo. Uma hora você vai conseguir atingir os seus objetivos, tá? Por isso que é tão interessante você já ir fazendo o vestibular desde cedo. Não esperar terminar o ensino médio, né? Faz um pouquinho antes, para você treinando, para você ver quais são as formas, né? Até mesmo a convivência na sala de aula com outros candidatos, isso é muito estressante, né? Você está numa sala onde você tem vários concorrentes ali e todo mundo fica muito tenso. E se você tiver tranquilidade nesse momento, esse é um poder que você vai ter de conseguir raciocinar e pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu, né? Quantas pessoas, eu já fui fiscal de vestibular por vários anos ali na Universidade Estadual de Maringá, tá? E quantas vezes que eu vi aluno desistindo simplesmente por não conseguir ficar tranquilo na prova. Tem aluno que chora, tem aluno que desmaia, né? Então tudo isso é uma questão de treino, né? Você treinar o seu psicológico para que você dê o melhor na hora da prova. Claro, eu entendo que muitas vezes nós sofremos pressões dos pais, né? Tem toda aquela questão de que você tem que terminar o ensino médio e já entrar numa universidade. Então, para você que tem esse problema, eu fiz o primeiro episódio, tá, sobre universidade. Eu falo disso sobre lá, como isso é tão irrelevante, tá? Então, escute lá o primeiro episódio das universidades, manda pro teu pai, pra tua mãe, talvez ele mude de postura, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, deixar um recadinho, tá? Eu vou deixar aqui o link do Apoia-se também para você nos ajudar. Compartilhe com os amigos, tá, pessoal? E tchau, tchau. Até a próxima e bons estudos.